Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Meu nome é Ney Herman. Comigo na técnica, Marcos Andrade. Direção de jornalismo, Ricardo Silveira. E direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Nós teremos hoje dois temas muito interessantes. No primeiro horário, às 10 horas, vamos falar sobre artesanato e no segundo, sobre o arcabouço fiscal e reforma tributária. O segundo entrevistado de hoje é o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grochowski, com uma participação especial, através de gravações, do deputado federal Aliel Machado. Mas no primeiro horário, vamos conversar com a nossa convidada, que já está no estúdio, Maria Luísa Cavazotti, que é presidente da Casa do Artesão de Ponta Grossa e também integrante dos Conselhos Municipais de Cultura e Turismo, agora também presente na Câmara da Mulher. Senhora Maria Luísa Cavazotti, bom dia.
Bom dia. Como é bom estar aqui nessas instalações maravilhosas, nesse investimento que a CBN fez e com essa equipe, né, que busca mesmo informações. Então, a comunidade, vocês ouvintes, tem dado muita devolutiva das entrevistas, né, daquilo que repercute a informação chegar aos ouvintes. Então, bom dia a todos. Prazer de estar aqui nesse dia maravilhoso, nesse sábado de muita luz.
Sábado 10 de junho de 2023, estamos no mês das festas juninas e depois festas julinas, mês de julho, ou seja, uma época que é a época favorita do ano para muitas pessoas, eu particularmente adoro essa época. Isso tem tudo a ver com artesanato e cultura popular, né? Faz parte das tradições brasileiras, das mais belas tradições brasileiras. E nós temos, dentro dessa filosofia, a Casa do Artesão se preocupando muito com oficinas com o objetivo de oferecer gratuitamente à comunidade noções das várias técnicas na produção de artesanato. Hoje, por exemplo, começou faz alguns minutos, às 10 horas, e vai até o meio-dia, chegou a vez dos adereços do tema junino, ou seja, espantalho de palha, Santo Antônio de massinha, chapeuzinhos, enfim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas oficinas, mas começando pela oficina de hoje.
É importante dizer que o objetivo, né, nesse semestre, principalmente nos 200 anos da cidade de Ponta Grossa, é aproximar a Casa do Artesão, os artesãos que são aqueles que movem toda essa economia criativa, da comunidade. Então, nós tivemos desde janeiro, que foi o projeto de férias, chegando até hoje, nas propostas de cada mês temático. Então, no caso agora, como diz o Ney, são os adereços. E é muito legal quando a gente levanta as tradições, né? Que é os costumes e os desejos. E o ano passado a gente sentiu muito que a comunidade queria que a nossa loja, que a nossa disposição fosse de ter chapéu, de ter as gravatinhas, né? De ter todos os enfeites para as festas juninas. Então, a gente aproveitou esse sentimento, né? Toda essa linguagem que a comunidade traz para a gente e estamos oferecendo. Então, quando eu passei lá na concha acústica, estava bonito a gente enxergar de longe a concha acústica na Praça Barão do Rio Branco, a nossa equipe, os nossos voluntários, e gratuitamente está oferecendo. E brincando também que assim, o santo casamenteiro, né? Não é o Santo Antônio? Santo Antônio. O santo casamenteiro. Então, a gente tem ali também, próximo, nós temos a Igreja do Rosário, nós temos o Regente. Então, toda aquela comunidade se move para a gente fazer as coisas acontecerem de forma bem agradável na concha acústica. E os adereços juninos e as tradições e os costumes, como você falou, é a cultura popular em ação.
A Igreja do Rosário, durante muito tempo, foi comandada pelo padre Edivino Sicuro, que foi embora para Roma, depois voltou para Ponta Grossa, foi embora para Curitiba, agora voltou para Ponta Grossa. Mas se cultivou ali na Igreja do Rosário algumas tradições muito interessantes, eu não sei se fazem ainda hoje, como, por exemplo, a festa com o bolo de Santo Antônio, né? Muita gente não comprava o bolo com medo de casar, inclusive, né? Porque dizem que é batata, funciona, né? Se tem a imagem de Santo Antônio dentro do bolo, vai casar, né? Então, essas tradições que são muito brasileiras, né, elas nem sempre são valorizadas da maneira adequada. E nessas oficinas vocês buscam ensinar ao público as técnicas que vocês utilizam, que são delicadas, são trabalhosas, diga-se de passagem, Mas também vocês procuram passar ao público que está nas oficinas conceitos básicos de cultura popular, seria isso?
Isso, e também habilidade, né? Então a gente pede e tem faixa etárias diversas. Nós tivemos homens, mulheres, crianças, idosas, tudo lá nessas oficinas. Então a gente monta as mesas e cada artesã oferece então o seu saber, né? O seu saber na produção, e as pessoas se unem ali gratuitamente, daí levam para casa o que produziu. Então hoje nós vamos ter o espantalho feito pela palha, né? Então tem os tecidos que a gente já deixa preparado para fazer a roupinha do espantalho. Daí eles aprendem a montar e manusear a palha, que é o nosso forte, né? A Casa do Artesão tem a salvaguarda da palha de milho, por ser uma tradição cultural aqui, né, do agricultor, né? Um produto sustentável, um produto que a gente traz. Então é muito prazeroso. Daí eles sentam, ficam por volta de uma hora e meia, né? Desde entender a criação do produto, como que ele foi planejado, como que ele tem que ser, os materiais utilizados, daí começa o manuseio. E montam ali nessa oficina de 2 horas o seu produto. E é principalmente para trazer esse desejo, né, de confiar em si. As pessoas às vezes falam, ah, eu não sei fazer nada, não sei, não tenho essa capacidade. Tem sim, todos nós temos capacidade de desenvolver essas habilidades. E também a questão das cores, a harmonia, o desejo de produzir peças que possam ser até comercializada. Por quê? Porque nós desejamos oferecer ao pontagrossense, a toda a comunidade, o desejo também de ser profissional da área, né? A gente tem orgulho de ser hoje uma casa que representa uma economia criativa e o artesanato como uma fonte de renda, uma fonte profissional. Então, nós aproveitamos daí, se eles quiserem conhecer, passar na nossa loja, conhecer também, fica bem disponível a nossa equipe para isso.
Nós temos várias iniciativas feitas com palha de milho que ficaram famosas no Brasil inteiro, diga-se de passagem, né? Na cidade de Rio Negro, que não é tão longe de Ponta Grossa assim, na divisa com Santa Catarina, nós temos um artista que conseguiu montar um
presépio
inteiro feito com palha. O senhor Meinhard Horn, que infelizmente faleceu em 2003.
Uhum.
Eu cheguei a entrevistá-lo pela TV Esplanada muitos anos atrás, quando eu fui fazer a matéria do presépio de milho, né? Ou seja, feito com bonecos de milho, né? E a riqueza de detalhes é impressionante. É lamentável que ele já tenha falecido, já faz 20 anos, mas o legado fica, né?
Sim, sem dúvida. E você me permite que eu fale assim, os adereços feitos pela palha, né, os enfeites, e nós vamos ter a Nossa Senhora Santa, a Senhora Santana. Até o Padre Ivan, lá da Catedral, me permitiu ser convidado à Casa do Artesão para a gente fazer lá a festa do Arraiá da Senhora Santana, que é a mãe de Nossa Senhora, avó de Jesus, né?
Uhum.
Então, nós vamos fazer lá a oficina da palha para praticamente para as pessoas perceberem o uso e o manuseio. Mas a gente, você já deu o prazer de ver a gente fazer no pinhão, na pinha, na cuia, no pente de macaco. Então, toda essa produção com reaproveitamento da natureza é muito, muito prazeroso. E mais do que prazeroso, é inteligente, é competente, né? É uma tarefa em que nós temos que enaltecer como esse artista que o senhor citou, que você citou, que é um artista que ficou renomado. Por quê? Porque ele produziu um presépio de alta qualidade e tinha um valor econômico bem grande, porque leva horas, dias, né? Nós tivemos no carnaval, não sei se você lembra, que recentemente, se não me engano é Renato o nome dele, ele faz as miniaturas e faz todo uma alegoria, né, do carnaval que ficou no ponto azul. Então, cada mês, voltando às ideias de que a gente faz enquanto comunidade, serão as oficinas. E nós estamos fazendo isso uma vez por mês, geralmente no segundo sábado do mês, gratuitamente, para a comunidade reconhecer isso, reconhecer a palha, reconhecer todas, o biscuit, né, o EVA, todas as formas de matéria-prima em que a gente transforma numa arte, transforma num saber cultural, numa peça cultural, é muito, muito, muito valioso. E valioso não só enquanto venda, mas valioso enquanto história, enquanto cultura, né?
Por isso tão importante valorizar agora as festas juninas que fazem parte daquela essência do interior do Brasil, né?
Sim, sem dúvida. E é uma fase em que a gente vai ter daí também a gastronomia junto, né? Que é o pinhão, todas aquelas comidas típicas, e junto com isso a venda de artesanato ou a produção de artesanato. As festas juninas, julinas, são para isso, são para aquecer os nossos corações, para dizer o quanto que é gostoso, né? Uma quadrilha, o pessoal fala assim, nossa, então vamos aproveitar fazer uma dança lá da quadrilha. Isso aí, então tem que enaltecer como o nordestino faz, como o paraense faz. Nós temos que incentivar a produção de cultura local, e isso nós temos recebido muito incentivo, tanto pelo Beto Portugal, né, como também pelo Paulinho no turismo. Enfim, né, nós temos conseguido esse apoio incrível das entidades.
O Paulinho, que se refere a Dona Maria Luísa Cavazotti, é o Paulo Stacoviak, que é o secretário municipal de turismo. E Beto Portugal é o secretário municipal de cultura. Realmente fazem um excelente trabalho ambos. Em relação, acho que é importante citar para as pessoas poderem entender. Quando a gente fala de artesanato, a gente lembra sempre dos objetos, né? Dos objetos produzidos pelos artesãos. Mas o conceito de artesanato, e daí eu falo de maneira conceitual, ele pode ser estendido a outras áreas, né? Então a gente passou, por exemplo, pela questão da culinária, né? Os pratos derivados do pinhão, que são vários, né? Tem bolo, tem, enfim, uma série de pratos que são derivados do pinhão. Nós temos também ainda dentro da culinária as bebidas, como o quentão, por exemplo, né, que é tradicional em festas juninas. Aqui fica um registro, por favor, quentão tem álcool, então...
Se mas você existe for beber, aquele sem álcool também, né?
Mas se for beber quentão, melhor não dirigir.
Cuidado.
Né? Tomar cuidado com isso. Mas, enfim, nós temos, então, uma tradição que vai para a culinária. Né? Eu sou ponta-grossense, estou aqui há mais de 30 anos, passei a maior parte da minha vida aqui, mas cresci em Blumenau, num colégio chamado Sagrada Família, das Irmãs da Divina Providência, e lá tinha a Dona Rosa, que fazia um cachorro-quente muito bom nas festas juninas. As festas juninas eram famosas, porque esse colégio é imenso e é no centro da cidade.
Uhum.
Não sei como é que ficou agora o terreno do colégio nesses últimos anos, mas o fato é que era imenso o terreno do colégio. E as festas juninas, portanto, atraíam muita gente da cidade toda, mesmo sendo uma colônia alemã, né? E o cachorro-quente da Dona Rosa foi incorporado, por exemplo, à rotina
no calendário
popular, naquela época específica, né? Menciono isso porque as pessoas esquecem. A senhora acabou de mencionar a dança de quadrilha, por exemplo. Então, ou seja, é cultura popular, né? Não é artesanato na filosofia, no conceito pragmático, mas do ponto de vista conceitual esbarra nas ideias envolvidas, né? Por isso que o artesanato acaba sendo tão importante. Eu estou citando as festas juninas apenas como referência, como exemplo. Ou seja, nós temos, através do artesanato, uma possibilidade de mergulhar na cultura popular brasileira, né?
E as expressões, né, Ney? E as expressões, assim, no sentido mesmo de colorido, de alegria, sabe, de manifestações. Então, eu tenho visto muitas publicações, e estendo não só a Casa do Artesão, mas como conselheira, a todas as iniciativas da cidade. Nós teremos a Associação Comercial montando a Câmara dos Artesãos, tá tendo a Câmara da Costura, e quando você fala isso, eu lembrei dos vestidos, né? Dos vestidos de festa junina. Então, ela movimenta os setores da economia. E esses setores são valiosos, né? E são setores milenares, né? O artesanato, as expressões nas pedras, né? Tantas outras culturas que ficaram lá marcadas e que a gente acabou transformando em processos, em produtos. E uma das coisas que a gente está muito feliz mesmo é um incentivo para produção de qualidade. Como você falou, o conceito do artesanato tem que ser bem amplo e tem que ser visto como um ramo de negócios muito importante na economia, e principalmente pós-pandemia. Nós estávamos comentando agora há pouco, né, o quanto que o ser humano, ele se movimenta agora para deixar agradável sua casa, agradável os seus ambientes, né, o quanto que ele percebeu que nós precisamos ter esses sentimentos de pertencimento, de memória, de desejo, né, de estar bem hoje, acima de tudo, porque a vida é tão rápida, né, tão passageira. E nesse sentido a gente está fazendo, e você já me deu esse espaço uma vez aqui na entrevista, que é o Raiz, como também teve o Sou PG. Por que que está tendo esse movimento? Porque nós precisamos reconhecer Ponta Grossa como destino turístico inteligente. Eu estou fazendo parte de parcerias com a OPG, com o SEBRAE, né, com vários segmentos que hoje enaltecem e valorizam com a Secretaria do Vale dos Trilhos, que é de inovação, de nós termos atitudes extremamente sérias, comprometidas com a qualidade dos produtos e a qualidade de representatividade cultural e histórica em produtos. Então, quando a gente fala da Rosnei, não sei se você lembra, que é a Pombinha Sensata, nós estamos trazendo a criatividade do artesanato, a criatividade da pesquisa científica feita pela cultura, que é a nossa Pombinha, as tradições, né, relacionadas. As crianças trabalham as lendas no terceiro e quarto ano. Então, é preciso que a gente não só trabalhe isso em sala de aula como se fosse um conteúdo curricular, mas trabalhar isso numa dimensão, inclusive, artística, inclusive cultural, numa peça de teatro, a gente trabalhar Corina Portugal também nas expressões dos livros literários. Então, a gente está ampliando todo esse segmento e atitudes da cultura como ramo de negócios. E aumentou os investimentos, aumentou a receita, aumentou o desejo de artistas, como veio a Ana Botafogo, né? Veio num evento de dança. Então, nós estamos numa fase excelente de Ponta Grossa, Foz de Iguaçu, né? O Paraná, propriamente dito, eu não sou paranaense, mas eu falo que eu vim apaixonada pelos meus netinhos, né? Querer ficar próximo. E você, eu sempre comento isso, que eu me tornei cada vez mais artesã e desejo que os segmentos da cultura e das tradições sejam realmente enaltecidos. Então, quando você me permite falar isso, eu fico muito feliz, porque a gente tem que cultivar, né? O quanto que, vamos supor, João Maria, né? João de Maria, que ele tem lá um pilão d'água, como que fala as tradições aqui, vocês se orgulhem disso, como
olho
diz o
olho d'água,
né? Vocês se orgulhem disso, como diz o Ney, não somos daqui, né, Ney? Mas quem é, traz isso de uma forma forte se nós provocarmos, e nós estamos provocando, tanto através do turismo, como através da cultura, como através de segmentos da OEPG, do curso de turismo, da arte, né, o curso de agronomia. Você acredita que a gente está tendo agora o curso de agronomia que está separando a palha para nós? Eles vão estar preparando a palha para que a gente não falte matéria-prima para essa tradição que são os bonequinhos. E hoje nós estamos fazendo lá na Concha Acústica o espantalho, né? O espantalho que também é uma tradição do homem do campo, né? Das
Verdade.
Lavouras e assim vai. Então é tão prazeroso, né? É muito legal a gente estar trabalhando com conceitos culturais, mas acima de tudo com essa pegada de valorizar a produção e a venda, mas não a venda por si, mas é o sentimento, o desejo de pertencer, conhecimento, alegria de ver tudo isso acontecendo na cidade de Ponta Grossa.
Eu sinceramente acho que as pessoas elas se fecharam muito, principalmente depois da invenção do celular, em seus mundos particulares. Se fosse a família, tudo bem, mas entra em qualquer casa hoje em dia, você vê a família, marido, mãe, filhos, todos com o seu celular respectivamente na mão. Isso não é saudável, né? Então, assim, falta a vivência da família, como família, ou seja, deixar esta coisa de lado, que é o celular, um pouco. E também falta a convivência em sociedade, né? Nós tínhamos nas festas juninas... O que é uma festa junina? Uma festa junina é, falando do mês de junho, né? E porque isso tem tudo a ver com artesanato e cultura popular, é um momento de convívio social, né? A festa junina é um momento de convívio social, com uma forte base dentro da cultura popular, né? E como pular fogueira, fazer pescaria, né? Enfim, comprar a maçã do amor e dar a maçã do amor para sua esposa.
Ah, o cartão, né? Como que é aquele de apaixonado lá que você manda?
Isso.
Correio, como que chamava mesmo que a gente manda?
Ah,
meu Deus, vamos lembrar, vou ficar devendo essa.
Mas enfim, nós temos uma série de tradições que não precisam morrer. E pelo contrário, elas deveriam ser reavivadas. Existem, inclusive, empresas que, com suas receitas inicialmente artesanais, acabaram se transformando em grandes empresas com produtos excepcionais. Nós temos aqui, em Ponta Grossa, uma das melhores fábricas de embutidos do Brasil, que é a do senhor Luiz Antônio, o nome se encontra nos produtos. A Cracóvia, que é um prato típico da Polônia, um salame típico da Polônia, é excepcional a Cracóvia do Luiz Antônio.
Temos o Porto Brazos, né?
Porto Brazos. Estou citando especificamente o Luiz Antônio porque todos os produtos, todos os embutidos ali feitos, têm um apelo regional, mas são produtos excepcionais. A mortadela, por exemplo, é uma das melhores do mundo, né? E pouca gente provou. Né? E eu recomendo que provem. A senhora mencionou Porto Brazos. Porto Brazos também se encontra numa região interessante perpetuando uma série de tradições que são vinculadas à nossa história recente. Quando eu falo recente, 200 anos. Né?
Sim, sim.
Como a produção, por exemplo, do vinho de Amora.
Sem dúvida. E a geleia, sabe? As tradições ali da cultura que eles trouxeram da Europa. E mais do que isso, ela é uma artesã. Ela é associada da Casa do Artesão também. E a gente tem, assim, lá Itaiacoca. Itaiacoca, eles estão se organizando. Então, tem os artesãos lá, regionais. E eles estão se mobilizando. Tem a caminhada noturna. Tem tantas iniciativas que agora o pontagrossense não precisa mais, às vezes, num feriado que não queira mais sair, né, fora. E tantos acidentes, etc., as pessoas ficarem mais regionais, e isso também é um sentimento muito legal. Então, a gente tem conseguido fazer com que tenha muita visitação do paranaense no Paraná, e com isso eles querem levar lembrancinhas. Então, a gente, esses símbolos que você falou, a gente tem muitos símbolos relacionados à araucária, ao pinhão. Né? Nós estamos fazendo produtos nos pratinhos, nos copinhos, nos chaveiros, nos ímãs. Então, a gente tem orgulho de hoje ter uma qualidade na produção, voltados a sentimentos, a tradições, aos costumes. E isso que é o diferencial do artesanato, da produção. É lógico que a gente tem os trabalhos manuais, nós também fazemos aventais, panos de pratos, né? A parte de utilitários. Mas a Casa do Artesão e o artesanato, acima de tudo, ele quer trazer esse sentimento de pertencimento ou de lembranças. Então, eu passei pelo Buraco do Padre, para Vila Velha, né? Na Mariquinha, no Parque São Jorge ou na Capela Santa Bárbara. Tudo isso faz com que vocês que estão me ouvindo sabem que isso tem que ser cultivado, como diz o Reimann, no fim de semana. Não precisa esperar um feriado prolongado. Precisa sair do celular, porque o celular é uma fonte hoje de conhecimento, mas ela tira você desse sentimento de pertencimento, de desejo nas relações afetivas. Quando eu vou no Guarani, por exemplo, ali, e vejo os pais fazendo piquenique no gramado, que lindo! Né? Então, as iniciativas têm que ser essas. A gente fez a oficina, por exemplo, hoje estamos fazendo oficina, nós temos a Nádia do Sebrae, que tem uma menininha, ela não faltou praticamente nenhuma. Daí você vai dizer, mas acho que meu filho não quer. Não é verdade, porque esse sentimento você tem que provocar, que o seu filho deseje fazer, né, uma oficina para que ele possa depois ser um engenheiro de qualidade, ser um profissional que ele teve habilidades, ele aprendeu cores, desenhos, tudo. Então tem que ser na fase de infância, na fase de adolescente, e depois ele tem as descobertas dele. Então, o artesanato, ele está associado a uma série de iniciativas criativas, inovadoras, e não só de pertencimento a um ramo de negócios.
Quando a gente fala do celular, o celular é uma ferramenta, então, martelo também. Porque a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: eu vou levar o martelo para a cama? Não, então por que você levaria o celular, né, se é uma ferramenta? Né? Nos Estados Unidos, as crianças querem ser influencers. Na China, querem ser astronautas. Me desculpe, mas acho que a China está certa e os Estados Unidos estão errados. Né? Então, porque não é preciso conhecimento para ser um influencer. Mas é preciso conhecimento para ser um astronauta. Então, isso passa pela valorização da cultura popular. Né? Isso passa pela, como eu posso dizer, experiência de raiz. Né? Dentro dessa experiência de raiz, que caracteriza tanto o artesanato, vocês têm se preocupado muito com o empreendedorismo dentro da economia criativa. Não é isso?
Sim. Então, nós temos que nos capacitar cada vez mais. Então, associar-se... Hoje, eu tenho orgulho de dizer, como presidente da Casa Artesão, que é uma instituição que fez valer o direito e a prática e a realidade do associar-se. Então, a associação Casa do Artesão, ela tem uma forte representatividade e um valor histórico na economia da cidade. Então, o associar é unir esforços. Nós temos mais de 30 hoje associados. Eu, quando vim há pouco tempo, tinha 16, 18, 20. E por que essa força tem que ser? Porque é unidos que nós vamos conseguir fazer com que esse segmento, que esse setor seja cada vez mais de pesquisa, né, de análise de qualidade, de precificação, de imagem das prateleiras, vitrines. Então, quando a gente fala de Vale dos Trilhos, que a cidade de Ponta Grossa vem pontuando, acho que vocês estão acompanhando isso, vem pontuando como uma cidade crescente no destino destino turístico inteligente. Nós estamos conseguindo não ter só Foz de Iguaçu como referência, mas Ponta Grossa está despontando como uma forte economia de oportunidades para o turismo, para os hotéis, para os restaurantes, e o artesanato entra nisso também. Então, nós temos que estar até repensando se o Ponta Grossense nos dará oportunidade de ficar aberto sábado à tarde, domingo, que são os visitantes. Nós precisamos fazer com que os visitantes tenham oportunidade de comprar não só no shopping, com todo respeito, não só numas lojas que ficam abertas sábado até, vamos supor, meia-noite ou 11 horas, mas a casa do artesão, os artesãos de um modo geral, têm a oportunidade disso. E nós estamos se reorganizando. E esse associar-se, essa economia criativa, passa pela Associação Comercial, que é uma associação para os empresários, pequenos, médios e grandes empresários, e nós temos que unir esforços. Então, quando a gente fala de economia, nós não estamos mais falando só de pequenos negócios, nós estamos falando do valor que a cidade de Ponta Grossa precisa e deve ter a partir do seu pontagrossense, das pessoas, dos consumidores. Então, a gente tem orgulho de dizer que nós estaremos fazendo feiras fortes, nós temos a tendência de fazer o Lago da Ordem em miniatura aqui, mas chegar no momento em que nós estamos reestabelecendo uma oferta de produtos para a comunidade. Acho que vocês têm citado também a feira do produtor, né? O quanto é forte a feira do produtor, o quanto é forte a questão da sexta-feira ali na comunidade do Jardim Carvalho. Então, essas coisas que vão fazer a diferença, tanto para o ponta-grossense ir até nós, como consumidor, como eles oferecerem informações. Então, faço um apelo aqui aos hotéis, restaurantes, que eles façam referência do nosso artesanato, façam referência de que nós estamos com produtos de qualidade, né? Que a gente está lá com a memória da Rosnei, que eu comentei, da Araucária e tantos outros produtos, né, Ney? Então, esse orgulho nós temos, que é fortalecer a economia como geração de emprego e renda.
A senhora mencionou ainda há pouco a Corina Portugal. Nós temos também nas tradições religiosas, nas boas tradições religiosas, existem tradições que não são tão boas assim, melhor não entrar no mérito, mas nas boas tradições religiosas nós temos uma, como eu posso dizer, forte conexão com a cultura popular, né? Então, Corina Portugal é uma santa popular, ela não é reconhecida pela Igreja Católica, mas a devoção de muitos pontagrossenses à sua memória é inegável. Basta ir no cemitério central aqui em Ponta Grossa que as pessoas vão verificar isso. E as placas de agradecimento com milagres atribuídos à intercessão de Corina Portugal. Uhum. E em Ponta Grossa nós temos muitas igrejas de muitas vertentes religiosas, nós temos uma Umbanda muito forte aqui, um candomblé que também é forte, né? Não tão numérico, mas muito forte. Poucas pessoas sabem, mas só de terreiros de Umbanda nós devemos ter aproximadamente uns 5 mil na cidade. Então,
significativo.
É significativo. Os templos católicos, que são belíssimos, né, as igrejas católicas são belíssimas. Se eu não me engano, a Igreja de Nossa Senhora da Saúde é uma réplica arquitetônica em menor escala, é óbvio, da Catedral de Tóquio. Essa informação me foi dada alguns anos atrás, eu acho que ela está correta. Mas, enfim, mesmo que não seja isso, é uma construção que vale a pena ser visitada, bem como a Igreja do Rosário e o Mosteiro da Ressurreição, né, que eles devem, os monges beneditinos, se mudar para Itaiacoca dentro de algum tempo. Mas lá no Mosteiro da Ressurreição a gente vê muitas obras de artesanato produzidas pelos monges e uma conexão muito forte entre a arte no seu conceito clássico, nas pinturas, por exemplo, de Dom Roberval, que era um monge artista do Mosteiro da Ressurreição, e as produções de artesanato que são típicas do mosteiro. Valorizar essa expressão religiosa, a senhora mencionou João Maria também antes, faz parte desse contexto da Casa do Artesão?
Sem dúvida, você lembrou muito bem que é o roteiro, né, religioso. Nós estamos trabalhando muito no Conselho de Turismo, tanto da cultura e da Corina Portugal em especial. Olha que lindo que nós estamos. Além do Papa ter feito uma carta diretamente direcionada a Dione Navarro, que é uma escritora farmacêutica, e hoje ela faz todo esse trabalho junto à APLA, né, junto à parte de literatura, ela tem dois livros livros e um deles, o último, é falando todas as contemplações que você colocou, todas as curas e intercessões que as pessoas expressam ter conquistado através da Corina Portugal. Então, nós temos um livro, nós temos disponível hoje na Casa do Artesão, temos também do Marcelo Chimaneschi, que é de outro tipo de arte, mas voltando à Corina, nós estamos com apoio junto ao EPG, fazendo uma identidade da relação do feminicídio, né, que a gente hoje tem toda uma trajetória de pesquisa, de análise de como que foi a vida de Corina Portugal, e o que isso representa no mundo atual. A gente precisa valorizar, né, os sentimentos do amor. Eu falo que eu tenho participado de várias oficinas que o amor, o matrimônio, a família, né, que é sagrado, e ela sofreu muitos abusos, e a gente tem hoje descrito isso, e a gente está trabalhando com a EPG principalmente fazer com que as mulheres saibam hoje os recursos que têm, né, para buscar evitar esse tipo de crime, evitar esse tipo de sofrimento, e a sociedade ter o fortalecimento do amor na família. Também a Casa do Artesão daí tem as expressões. Nós temos na palha o padre, e lá no buraco do padre vende muito o nosso Santo Antônio. Nós temos a Nossa Senhora no pinhãozinho, nós temos a Sagrada Família. Então, objetos lindíssimos, feitos desde pequeno imã, né, de expressão, até produtos, como você falou, que é a Sagrada Família. Nós não chegamos até o presépio igual, né, o que você citou, mas a gente tem uma tendência a fazer cada vez mais esses produtos. E também os locais têm nos procurado, os hotéis têm nos procurado para que eles tenham disponível esses produtos nas suas vitrines, né, nos seus espaços, como lá no Buraco do Padre, Vila Velha, Porto Brazos e tantos outros, fazendo então essa economia, ampliar os negócios, ampliar os segmentos, e de religião, fortemente isso tem acontecido. Então a gente retomou, antigamente a gente tinha de São Bento ali, mas eles próprios têm uma loja, né? Eles têm os seus locais, mas a gente tem recebido muito incentivo ainda da cultura que você citou, dos terreiros, etc. Ainda tem pouca procura com a gente, e a gente quer que vocês nos procurem, para que a gente possa ser criativo nesse trabalho também. A gente produz essas peças, né, da cultura popular, dos desejos, da representatividade. Então começou a ter Imanjá, né, já começou a ter outras expressões. E eu queria lembrar da catedral que você citou. Nós temos semijoias, nós temos brincos, nós temos correntes, nós temos várias expressões hoje em objetos que são usáveis, né? Que são não só a expressão no sentido de um enfeite, né? De você levar, mas hoje de você usar. Nós temos as bijuterias, as semijoias feitas de pontilhismo, feitas de várias outras técnicas, inclusive dos objetos religiosos. Tá lindo nossa coleção. As coleções têm ficado cada vez mais produtivas. E só não perdendo o que você falou, nós vamos ter duas festas. Aquela do Rosário, que você falou, que vai estar o Santinho de Santo Antônio no dia 17, e no mesmo dia nós teremos o Arraiá da Senhora Santana na Catedral, no Salão Paroquial. Bom. Então, são tradições, e lá vocês vão poder adquirir nossos produtos também e fazer as coisas serem conhecidas pela comunidade. Então, é legal participar dessas festas juninas aí.
Eu acho muito interessante a preocupação que vocês têm de tentar profissionalizar a rotina do artesão. Em primeiro lugar, aperfeiçoando as técnicas, mas também aperfeiçoando as técnicas de produção, eu falo, mas aperfeiçoando também a localização da matéria-prima, como por exemplo essa parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa no curso de agronomia para obter a palha do milho, e também organizando a venda, procurando espaços para que vocês possam escoar a produção. Nós temos os eventos da Casa do Artesão, mas nem sempre isso dá conta da demanda, né? E nós temos uma demanda reprimida em Ponta Grossa por artesanato, do meu ponto de vista. Falta apenas levar até o consumidor, né? Entendi que a senhora tem, por exemplo, uma parceria com, por exemplo, a Igreja Católica, a Diocese de Ponta Grossa, para tentar fazer com que a comercialização desses objetos ocorra em espaços que a Igreja eventualmente possa oferecer, na Igreja Católica, nesse caso. Vocês têm procurado esse contato com os espaços de venda?
Sim, sem dúvida nenhuma, os espaços têm também vindo até nós, porque eles, inclusive, fora do estado do Paraná, a gente ainda não tem uma organização suficiente de logística, mas nós vamos ter. Então, o nosso caminho é de gestão. Hoje eu sou presidente, mas não sou só por ser artesã. É porque eu tenho uma carreira, né, de gestão de negócios, gestão pública, gestão de entidades que fazem acontecer a diferença na comercialização. Perfeito. E na imagem da instituição. Então, nós precisamos que o pontagrossense faça referência nossa, que eles tenham a valorização desse processo de criação, como você falou, de produção de qualidade. Então, eu tenho muito carinho, muito respeito pelas lojas que são aqui hoje, né, muito procuradas pela cidade. Comércio fortíssimo, mas nós também queremos ocupar esse espaço de valorização. Nós queremos também ser reconhecido como enfeites bonitos, guirlandas bonitas, né? Nós precisamos fazer com que a nossa referência seja cada vez mais valorizada do ponto de vista mesmo. Falar, olha, olha que linda essa guirlanda, mas não é só linda, né, para ser vista lá, para ser realmente adquirida. Então, eu tenho me aproximado, vamos supor, do Paládio. Nós fizemos o Salão do Turismo ano passado. A gente quer que eles deixem um espaço, pelo menos como já foi no passado da Casa do Artesão, para o Natal, né? Porque de vez de só ter, e é lógico que está correto, grandes decorações, que a gente tenha um espaço dizendo qual é a decoração das tradições aqui de Ponta Grossa, né? O que nós estamos representando, uma Santa Bárbara, por exemplo, uma capela de Santa Bárbara, para a gente enaltecer a questão cultural, religiosa, as questões mesmo comerciais, né, e poder aproximar disso. Então, a gente tem se aproximado, sim, e nós vamos fazer uma reunião com os turismólogos, que geralmente são aqueles que atuam, né, no ramo de turismo, mas também nos hotéis. Nós temos alguns hotéis, não sei se eu posso citar nome, mas alguns hotéis que já têm as vitrines lá, né, com os nossos produtos, porque daí, quando vem um viajante aí de negócios, né, um chinês, um japonês, seja qual for na área de indústria, eles querem levar uma lembrancinha daqui. A caixa de memória, nós temos uma caixa de memória que traduz a araucária, as tradições do tropeiro. É linda a nossa caixa de memória, que tem dentro o pelego. Lembra disso, Rema?
Sim,
que
sim,
tem,
sim,
né, a araucária, a gralha azul, quando se trata de araucária. Então, isso tudo é para fazer realmente uma representatividade comercial e fazer com que exista realmente divisas diferentes no olhar para o artesão, olhar para o artesanato, como ramo de negócios que em vários países, em vários locais, no Brasil, intensamente, até um senhor, quando teve aquela do operário, sabe aquela corrida da Night?
Sim,
que
sim,
do operário, a gente fez lá produtos específicos para aquele dia. A gente vendeu super bem. Por quê? Porque o ser humano, o pontagrossense, ele quer levar uma lembrancinha do operário, seja no chaveiro, seja no fantasminha. Então, tudo isso nós estamos abertos, sim. E nós queremos que a comunidade nos acompanhe através do Instagram, né? Nós temos o nosso Instagram como rede social, casa.do.artesãopg. E também nós temos o Facebook, mas nós temos o Instagram. Nós queremos que você sinta à vontade. Dizer, olha, vocês produzem tal peça, daí eles provocam a nossa criatividade. Eles provocam o nosso desejo de crescer nos personas, nas imagens, né? Então, é muito prazeroso. Nós estamos numa excelente fase da economia criativa e de investimento de qualidade.
Nesse aspecto todo de logística, distribuição, até venda para terceiros, para que eles possam fazer a revenda posterior disso em produtos exclusivos, né? Eu menciono isso porque vocês têm, eu acho que, um leque de opções maravilhoso aqui em Ponta Grossa, né? Pessoas que gostam muito da comunidade e que interagem muito com a história da comunidade. Podemos citar aí Mercado Móveis, por exemplo, com o seu Jaroslaw Paulick, né, e Dona Cirlei Paulick, o casal que fundou a empresa, o Márcio Paulick e a esposa dele, que também agora fazem parte da segunda geração, mas, bem como os irmãos do Márcio, é claro, não vou aqui desmerecer ninguém, pelo contrário, todos são valorosos dentro da organização, mas o fato é que, eu citei eles porque me vieram à mente agora, o fato é que nós temos, nesses empresários, por exemplo, a possibilidade de fazer vendas de artesanato em frente às lojas. Ou até mesmo num espaço pequeno dentro da loja, para atrair pessoas, porque essas peças de artesanato atraem. Temos uma das lojas mais refinadas do interior do Paraná em Ponta Grossa, que é a Toalha, do casal João e Miriam Carneiro, né? e produtos feitos sob medida para a loja, para aquela clientela específica, também é uma opção, né? Isso, lógico, caso eles tenham interesse em tal iniciativa, né? Nós temos empresários que, obviamente, adorariam comprar essa tese. Vejo aí, por exemplo, o Álvaro Góes, que tem um ramo completamente distinto, mas isso dá um toque especial, um toque de charme, principalmente em épocas específicas, como festas juninas e julinas, nas lojas da GEMAD. E o próprio Sicredi, que é muito inserido dentro da comunidade, através do atual presidente da cooperativa, o Márcio Zverevich. Eu tenho plena convicção que essas pessoas que eu menciono teriam um interesse em fazer parcerias. Aí vem a pergunta, eu mencionei algumas. Vocês têm procurado essas pessoas para tentar estabelecer parcerias?
Olha, você tocou num ponto fundamental. Nós nos organizamos para esse momento. Então, a provocação que você traz é confirmando o nosso desejo. O MM, que é vizinho nosso ali na praça, o gerente foi super solícito. Já trabalhamos juntos em alguns momentos de valorizar a Praça Barão do Rio Branco. E esse toque junto aos empresários é o próximo passo. Então, nós chegamos a um nível de organização e gestão local, né, da Casa do Artesão, do ponto de vista de instituição, para que a gente possa ter hoje produtividade. Porque, vamos supor, fazer 200 imãs é diferente de você manter na loja 20 imãs. Então, essa provocação, você tem razão. E nós vamos, através do sindicato, nós já participamos do sindicato Sindilojas, de uma reunião com a diretoria, através do Daniel do Planalto. E eles falaram assim, lá tinha dono de pizzarias, donos de hotéis, donos de restaurantes, e eu pedi para eles que houvesse esse espaço, né, de discussão, de diálogo e de planejamento. Então, o planejamento para 2024 é de ser arrojado no sentido de economia, de investimento e de espaço desses empresários trazerem essa amostra do Raiz, a amostra do SOPG, numa dimensão que é merecido para os níveis da economia do setor B, né, do setor A, das pessoas que têm, que estão me ouvindo, inclusive a CBN tem uma dimensão muito grande dos ouvintes, né, que são formadores de opinião, que são formadores de novos negócios, de novos empreendimentos. Então, fica aqui um desafio, Herman, que você coloca na minha missão enquanto conselheira, uma missão enquanto empresária do ramo do artesanato, na Casa do Artesão, de ir nessa dimensão, onde esses empresários que são renomados, reconhecidos, são admirados por mim, inclusive por nós, já nos tragam reuniões, né, reuniões significativas para um planejamento estratégico em 2024, onde o Vale dos Trilhos e tantas outras iniciativas do poder público e da sociedade civil seja realmente frutuoso, né? Que sejam harmonioso, que sejam dados as mãos para que Ponta Grossa não só comemore os 200 anos esse ano, mas que ela deixe claro que veio para ficar muito forte a economia no setor do turismo e da cultura. Nós precisamos disso, pessoal. A indústria é muito boa, a agricultura aqui é muito forte, né? Hoje acho que é a quarta economia do município, não é mais a primeira, a agricultura, mas o artesanato, o turismo, essa indústria dos negócios pode crer. Nós estamos falando aqui de um segmento que pode e deve ser fortíssimo em 2024. Então, aproveitem para trazer sugestões, para trazer ideias que nós vamos com certeza trilhar esse caminho. Nós não temos dúvida que nós temos esse reconhecimento sendo hoje muito mais forte, inclusive para chegar nos empresários. Um deles que nos valoriza é o Álvaro, do Buraco do Padre, o Leandro, lá da questão da Vila Velha. Só que são setores já consolidados. E aquilo que você provocou, o que você me perguntou, com o Marcelo, por exemplo, né? Com o Paulique, com tantos outros. Com certeza a gente precisa desse momento. E acho que vocês me permitem, ao vivo e a cores, dizer que vai ser muito bom ter eles como nossos parceiros.
Parabéns ao Álvaro Dias Júnior e a esposa dele, que tocam o Buraco do Padre aqui em Ponta Grossa, da família Schaefer. E também meus parabéns ao Leandro Ribas, que é o gerente do Parque de Vila Velha e também presidente do Convention and Visitors Bureau de Ponta Grossa, pela iniciativa de fazer a parceria com a Casa do Artesão. Eu acho que o artesanato, administrado dessa forma, pode surtir resultados fantásticos. Suas considerações finais, estamos terminando a entrevista.
Eu só tenho a dizer assim que sempre fico muito feliz, com uma energia muito positiva e, acima de tudo, dizendo o amor que a gente tem no que faz. A gente não precisa só fazer o que ama, mas fazer bem feito aquilo que nos propomos. Então, associar-se é oferecer a todos os segmentos de artesanato, costura criativa, seja o que for, nos procure, né? Nós temos essa missão, nós temos culinária, nós temos esse dever junto à sociedade. E confesso para você que é tudo voluntário, Herma. Nada eu ganho para fazer, mas eu gosto de fazer isso e falo assim, mesmo que seja cansativo, mesmo que a gente ainda seja gatinhando, mas nós vamos ser uma pessoa e um segmento muito forte, e vocês vão ter orgulho, não só da banda Lira, não só da Corina Portugal, mas do artesanato da palha, o artesanato de um modo geral. Então, obrigado pela essa oportunidade. A CBN realmente tem uma dimensão muito forte na comunicação, e eu tenho certeza que após essa entrevista, mais uma vez, né, os ouvintes vão dizer, nossa, que legal a Casa do Artesão e todo o segmento do artesanato está caminhando para dizer orgulhosamente de uma economia forte, uma economia que gera emprego e renda, e hoje, né, daqui a pouco terminando mais uma oficina da Casa do Artesão, mas é para comemorar os 200 anos. Parabéns Ponta Grossa, parabéns nós que moramos aqui e que desejamos que o desenvolvimento sustentável seja cada vez mais forte e brilhante na nossa cidade.
Estamos finalizando a entrevista por aqui, conversamos com Maria Luísa Cavazotti, que é presidente da Casa do Artesão, integrante dos Conselhos Municipais de Cultura e Turismo, também na Câmara da Mulher. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira e direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos para o repórter CBN e voltamos em instantes.